Bip, 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 bip.
Olá a todos e bem-vindos a mais um Nintendo A2. A2 porque o Jefferson teve alguns imprevistos e não vai poder participar desse episódio. Então, pra variar, vai ser eu e Jamon.
O Jefferson fugiu porque a gente tava falando muito de Zelda, ele viu que não era o bang dele esse podcast.
Eu quero falar de um assunto polêmico que aconteceu aqui no Brasil essa semana, então solta aí uma música de suspense. Essa polêmica está envolvendo um site aqui do Brasil, e eu não sei se a gente falou o nome.
É um site com 3 letras.
É um site com 3 letras e tem uma vogal. Esse site aconteceu de eles publicarem uma nota de The Legend of Zelda. E essa nota até repercutiu na semana, tiveram alguns elogios no comentário, e o autor até agradeceu, etc. Acontece que ela era baseada em um vídeo de conteúdo de um estrangeiro, de um americano, que publicou num canal que não é muito conhecido, né?
Era uma análise de game design, né, que o cara fez, e bateu que era igual a um artigo, né?
É, do Zelda Breath of the Wild.
Depois, né, bateu ele que ele descobriu que depois tinha um artigo em português escrito igualzinho que ele escreveu em inglês, só que traduzido, né?
É, era o mesmo título do vídeo, título do artigo, né? O conteúdo, obviamente, era extremamente igual. E aí ele reclamou no Twitter. Alguém deve ter mandado pra ele percebeu, etc. E isso começou a gerar um buzz na comunidade, o pessoal começou a perguntar, a criticar, etc. Eis que o autor, que também é editor desse site, ele veio à primeira instância comentar que tinha sido uma falha de um freelancer lá e etc. Mas depois ele veio assumir a culpa, falou que realmente copiou, se baseou no vídeo, etc.
Que ele cometeu um erro jornalístico.
É, ele pediu desculpas e falou que envergonhou a comunidade brasileira de games, né, do jornalismo brasileiro. E isso repercutiu não só nacionalmente como internacionalmente, né? E o autor do artigo no site, ele falou que ia pedir demissão.
Acho que ele foi demitido. O líder lá da Internacional e falou que ele não faz mais parte da equipe, observação.
É, quem teve que falar foi o cara internacional, né?
É, o cara internacional. Não comentaram sobre a demissão, mas só que o cara, o líder do Internacional, que é uma multinacional, né? Pode considerar? É uma multinacional?
É, sim, sim.
O líder lá da multinacional falou, ele não faz mais parte do nossa seção BR, nosso site brasileiro. Então provavelmente ele foi demitido mesmo.
E mesmo depois de ter gerado o buzz, ainda saiu um artigo dele, né? O site brasileiro, né, a versão brasileira do site, ele pediu desculpas em uma nota, só que essa nota, ela não foi muito bem divulgada, né? Ela nem tava linkada, se não me engano, no site, na página, na homepage.
Não tava nem na homepage, nem na página no Facebook. Tava só no Twitter, porque aquilo só aconteceu no Twitter, né? Mas você vê, tipo, não defendendo isso, mas só que a galera do Facebook, ela, como é uma galera muito mais ampla, você vê que os caras não sabia de nada, não tinha ninguém criticando, os poucos que você via criticando ali eram pessoas que tinham visto no Twitter, porque basicamente no Facebook a galera toda é ignorante ao assunto mesmo, então eles não queriam popularizar mais esse ocorrido.
É, na verdade tem como você manipular os comentários, né, ou deletando, ou simplesmente a página ela pode comentar em alguns comentários que não tem nada a ver da crítica e eles vão subir, etc. Né? No fim, algumas pessoas estavam criticando a página, mas não estava aparecendo os comentários. A crítica, a grande crítica, é em relação à posição da empresa. Né? O plágio, ele é a maior falta de ética que pode haver no mundo do jornalismo. Né? Eu não sou jornalista e também não tenho muita ligação com a área. Né? Mas eu entendo o suficiente para falar que, cara, é muito bizarro você ir lá e copiar um artigo inteiro sendo formado em jornalismo e estando numa posição de destaque dentro de um site de grande relevância no mercado.
Mas aquela coisa, você falou que não é jornalista, mas dá pra dar um piteco aqui e ali, tipo, nessas coisas, porque a gente foi fã. Nosso trabalho foi todo trabalho de fã. Mas a gente escreveu num blog durante muito tempo, né? Escreveu num site durante muito tempo.
É, eu administrei o site durante muito tempo e eu conheci muita gente envolvida nessa área, né? Principalmente conheci os próprios caras que estão lá, alguns deles que estão lá nesse site e outros caras que estão em sites rivais a eles, né? Mesmo trabalhando em um site pequeno, eu já encontrei muito, muito, muito plágio. E eu vou falar de um site específico, ele é chamado Game Vício. Não tenho problema com esse site, porque esse site, ele basicamente copia o artigo que tá lá dos sites alheios e coloca na página deles, né? E aí eles citam a fonte. O problema de citar a fonte é, eles não se baseiam no artigo, eles copiam o artigo e colam lá. E aí aparece com o nome de outro ator. Ah, eles ganham toda a popularização do site baseada em artigos roubados de outros sites. E eles são um lixo da internet. Sinceramente, não tô nem aí em falar isso. Não tô nem preocupado com se alguém do Game Vício vai vir falar com a gente, né? É, o ponto que eu quero falar é que isso tá... O plágio tá enclausurado na internet. Tipo, já é algo normal. É, páginas do Facebook pegam imagens das outras e colam e publicam e ganham relevância e ninguém tá nem aí com isso, porque você não sabe de onde que veio a fonte. Sites de conteúdos também, eles copiam artigos. Existem sites aí que não vou citar o nome, mas que se dizem fãs da Nintendo absolutos, que também copiam artigos uns dos outros. A gente já rivalizou com outros sites sem motivo também, esses sites também copiaram conteúdo nosso, também plagiaram, e ninguém faz nada, ninguém é punido, porque a internet não tem legislação suficiente para punir. O que a gente pode contar é que o público fica em cima e tem uma depredação de público. Mas no caso desse site específico, de o grande portal, eu acho que não vai mudar em nada. Eu acho que só foi um buzz mesmo e a vida continua.
A vida continua menos pro jornalista que copiou, que provavelmente ficou mal na mídia, né, no negócio.
Mas eu acho que até ele, assim, algum momento a galera vai esquecer. Sinceramente, é algo que acontece.
É, eu fico triste com isso, mas não acho impossível aquela coisa, né? Decepcionado, mas não surpreso.
Exatamente. O cara leu no meu Twitter.
Você postou isso?
Eu publiquei exatamente isso, mas tudo bem. Você acabou de me plagiar, by the way.
Teve no início, acho que a gente até falou na época, ele para Costa a Costa, né? Não, é Nintendo... É Nintendo 3, a gente falou no Nintendo 3 há um tempo que tava suspeita de The Legend of Zelda da Sinfonia, né? The Legend of Zelda Symphony of the Goddesses, que eu não sei falar isso aqui em inglês, porque meu CNA não foi forte.
Não, mas acho que você falou certo.
E nisso tinham colocado a página, o Brasil como um dos países que teria a visita do evento, e depois tiraram. Aí ficou nessa, será que vazou essas coisas?
É, na verdade, eles tinham anunciado que eles estariam no Brasil no ano passado, né? É, seria o tour que eles fariam, etc., por São Paulo, Belo Horizonte e Rio de Janeiro. A versão deste ano é pela qual eles passariam pela Argentina e pelo Chile, né?
Ah, são duas versões diferentes? Aquela lá que apareceu era do ano passado?
É, todo ano que acontece.
Ah, entendi. Não, mas a do ano passado não teve aqui também?
Não, né? Nem nenhum outro ano, né?
E teve... Não, mas do ano passado foi sul-americano? Teve na América do Sul?
Então, não. Seria a primeira vez que ela viria pra América do Sul. Só que dessa vez tá vindo pra América do Sul e não vai passar no Brasil.
É que o Brasil não é Sul-América, né? O Brasil é Brasil. E você, Mario? Eu fiquei meio triste aí, Zelda Breath of the Wild tá aí, levantou o hype e não vai ter aqui nada a respeito. Eu fiquei meio triste como fã. Eu não sei se é uma perca muito grande pra empresa que faz, né, o Symphony of the Goddesses. Como você se sente com esse foda-se pra gente?
Eu não sei, tem que avaliar o motivo de isso ter acontecido, né? Ano passado, que nem você falou, apareceu no site da Sinfonia que estaria no Brasil e depois foi removido, né? Ninguém explicou o motivo, indicava que era um possível erro. Talvez eles não tivessem conseguido contrato, ou talvez as datas não batessem, né? Porque aqui em São Paulo, por exemplo, tem muita casa de show que dá pra fazer esse espetáculo. O problema é que essas casas normalmente já estão ocupadas, né? Você vê, seria no Citibank Hall, né? No ano passado aqui em São Paulo. Citibank Hall tem show a cada hora, sei lá. Tem uma banda diferente toda vez que você passa em frente e tá anunciando. E pra fazer um show desse em alinhar com as datas, e principalmente que nem eles tinham pensado em três cidades diferentes, é meio complicado. Eu, mesmo passando pela Argentina e pelo Chile aqui, eu acho que eles não conseguiram simplesmente adaptar as datas. Talvez tenha sido isso, né? Eu acho que seria burrice eles passarem pela Argentina e pelo Chile e não passar no Brasil, que tem muito fã de Zelda, eles sabem disso, a Nintendo sabe disso, é um país grande também, etc. Eles poderiam ir em várias cidades que daria certo e eles simplesmente não fazendo show aqui.
Então a dica fica: se você quer ir, vai lá pros nossos irmãos, os argentinos e os chilenos vão receber o show, né? Essa é a única dica que dá pra dar.
É, eu fico triste porque eu poderia ter visto o show. Quando eu fui pra E3 em 2015, eu teria tido a oportunidade de ir no show e não fui.
É nesses shows que tem que eles vendem a Wind Waker, não é?
É, é.
Mano, eu compraria fácil, velho.
É, se você entrar no site deles lá, tem uma porrada de produto, só que é bem carinho, viu? Eles se aproveitam muito do fã que vai lá pra ver o espetáculo, fica emocionado e tal, um monte de coisa pra comprar e ele já se lembrar do concerto que ele derramou lágrimas pelo show.
Mas não serve pra isso? Justamente pra você meter a faca, você tá indo pra ser saqueada.
É, basicamente. De todos os concertos, acho que do Zelda seria um que eu não faço muita questão de ir. Obviamente, se viesse pro Brasil e tivesse a opção de ir, eu iria, né? Mas se eu pudesse escolher entre um ou outro, eu escolheria a Sinfonia de Pokémon, que eu acho mais bonita.
Mano, por que não os dois? Eu gosto muito das músicas de Zelda, acho que é uma das... É um dos jogos que tem best trilha sonora, assim, em questão de constância na série. Mano, eu fui no do Final Fantasy, vem Game Music pro Brasil que a gente pode conversar.
Ah, do Final Fantasy era de graça.
Não, depois eu fui no pago.
Ah, sim. Também. Mas o do Zelda, com certeza, se chegasse aqui, o ingresso não ia sair por menos de 180, sabe, 150.
Mano, eu pago, eu não sei quanto que eu paguei pra ir em assistir partida de LoL, mas pago fácil pra assistir um concerto de Zelda. É experiência.
Variar, encontraram já uma maneira de hackear o Switch, né? O recém-console lançado da Nintendo. Quem encontrou uma maneira de hackear foi um hacker já famoso, que ele hackeia dispositivos iOS e PS4, né? E ele descobriu que um browser oculto do Nintendo Switch utiliza um browser engine que é o WebKit. E esse WebKit tem uma versão específica que possui uma falha de corrupção na memória, que permite basicamente que você consiga corromper a memória do software do aparelho e injetar código. E foi exatamente isso que ele fez, né? Ele conseguiu injetar alguns códigos e conseguiu mandar instrução já para o aparelho. Em seguida, ele já fez um exploit assim para conseguir já começar a hackear o Switch. E isso está disponível na internet, quem quiser pode testar. Tanto que tem um canal chamado Live Overflow que já explicou exatamente, que ele explicou no vídeo dele como é que a falha acontece. E ele fez um exemplo lá, já mostrando como que ele injeta esses códigos no Switch, né? Através da falha que tem nesse browser, né? O problema, basicamente, e resumidamente, é: a Nintendo tirou o browser do aparelho para evitar que fosse hackeada. Talvez ela soubesse dessa falha, mas o browser ele continuou oculto. E isso só aconteceu porque a Nintendo estava usando uma versão antiga do browser. Não foi cedo demais para isso acontecer? E será que a Nintendo não sabia que o erro estava acontecendo, e pela falta de tempo para não ter que arrumar uma atualização, ela escondeu o browser?
Boa pergunta. Eu não acho que é tão cedo para acontecer, porque às vezes os caras vão lá e liberam no início, assim, mas só que até eles descobrirem como que eles podem mexer, ainda mais que nesse início é onde a Nintendo mais vai atualizar o console, né? Não vai ficar, depois vai virar o Wii U e vai ser abandonado e vai ficar um ano na mesma atualização. Mas agora é tipo, é o momento que ela vai ficar atualizando, então vai ser... Eu acho que os hackers ainda têm muito mais luta pra tentar continuar mantendo o negócio e continuar explorando o Switch do que eles avançarem e chegar no que a galera toda quer é conseguir jogar joguinho de graça.
O Wii U já tá perdido, né? É tão ridículo hackear o console que até a Nintendo desencanou dele e falou, mano, toma aí, faz o que vocês quiserem.
Também não tem muita coisa, se você hackear o Wii U... Você vai olhar os jogos que tem pra jogar dele, são bons, não tô negando isso, mas são muito poucos, assim, né? Então a Nintendo tá... Já desandou. Com o Switch ela vai brigar muito mais, porque tá, pô, acabou de começar o Switch. E essa coisa, assim, se a Nintendo ela escondeu, né, respondendo a pergunta inicial, se a Nintendo escondeu o browser porque sabia de uma falha, e esconder é a coisa mais idiota que você pode fazer. Eu espero, assim, do fundo do meu coração, que eles não tenham feito isso, que tenha sido um negócio que eles não sabiam, aí vai ser incompetência, né, mas eles não sabiam que dava pra fazer isso.
É, mas a Nintendo sempre parece que eles falham no software. Eles não conseguem acertar com o 3DS a mesma coisa. O 3DS teve o mesmo problema de corrupção de memória pelo browser. Você conseguia acessá-lo e conseguia injetar código. O Wii U nem se fala. Qualquer um aí que for hackear o Wii U, basicamente tem que acessar o browser e abrir uma página. E o Switch agora tá seguindo na mesma linha, né? Parece que a Nintendo não sabe fazer software. Software de aplicativos, né? Não tô falando de jogo em si, mas software tipo de terceiro que consiga ser rodado. E eu não sei por que a Nintendo não faz uma parceria nesse caso com uma outra empresa que possa tipo, fornecer um sistema de segurança para o aparelho ou cuidar dessa parte de desenvolvimento de terceiros dos aplicativos que eles precisam.
É, isso faz bastante sentido, porque, pô, mano, já é dois em linha, assim, essa terceira na sequência, que a falha é pelo mesmo app. Então, a Nintendo não sabe fazer browser mesmo.
Ou coisas web, né? Porque até hoje ele não tem algo decente que você consiga registrar serviço ou se manter conectado fora do aparelho.
Isso é preocupante. Mas vamos ver. Eu não quero já falar, nossa, eu vou hackear o Switch completamente, assim, vou baixar, nunca vou comprar nada. Mas eu quero ver, é interessante ver eles desenvolvendo coisa no Switch, ver se eles começam a rodar mais emulador, essas coisas, né? Depois de muito tempo, e eu não lembro quantos meses, mas foi no final do ano passado, né? Foi em dezembro do ano passado, Mário?
Foi 15 de dezembro.
15 de dezembro, desde então, os usuários Android estão esperando Super Mario Run. E agora, anunciaram essa semana, assim, pá, de repente, que já tinham anunciado que ia ser em março, que ia lançar, anunciaram que vai ser dia 26 de março, no finalzinho de março, então, vai ser lançado o jogo para os aparelhos Android. O Jefferson ia ser o outro cara que ia discutir comigo, porque o Mario, ele já jogou o Super Mario Run, não comprou o jogo, né?
Exatamente, eu tô naquela estatística de 5% dos 78 milhões de downloads que jogaram pra caramba e não compraram.
E nisso, eu tô querendo ver como é, eu vou jogar de graça que no Mario fez, mas muito provavelmente eu vou gastar os dinheirinhos pra dar um upgrade na minha conta e jogar o jogo completo, só pra ver as fases, essas coisas. Mas, mano, isso demorou muito. E o jogo vai ser valor de $10 de novo.
Eu não entendo o motivo deles terem lançado pra iOS antes, sendo que a base de fãs é muito maior no Android, né? De repente eles quiseram testar como que tava o aplicativo com uma base menor e depois lançar globalmente, ou teve alguma falha no desenvolvimento do jogo. Em todo caso, eu acho que é um mau momento pra lançar o jogo, porque o hype da Nintendo tá inteiro no Switch e no Zelda.
Ah, só aproveitando, a falha é que você conseguia hackear o Switch pelo Super Mario Run também.
Ah, nossa. E outra, né, lançou o Fire Emblem Heroes, né, tipo, uma galera tipo, jogou pra caramba já e ainda, provavelmente ainda tá jogando. E parece que esses jogos da Nintendo Mobile também não tão clicando muito, né, não tão tendo o impacto que acho que eles esperavam, né, em público.
O Fire Emblem Heroes, eu acho que foi naquele negócio, ele conseguiu, acho que, top 3, depois de um tempinho lançado, top 3 em lucros no Japão. Então, eu acho que o Fire Emblem Heroes tá fazendo. E gacha, ele vai pelo tempo, né? Esses jogos que você tem a loteriazinha, né? Você joga, né? Qual é o nome daquelas maquinazinhas que você... É que é máquina de gacha, mas aqui no Brasil, qual é o nome daquelas
máquinas? É gacha. Não, não tem nome, é aquela máquina que você vai lá e pega um Pokémon zoado.
É, então, exatamente. E no Japão o nome disso é gacha. Esses jogos, eles são duradouros, porque eles pegam as baleinhas deles e vai tirando dinheiro de quem é fã. E o Fire Emblem eu acho que foi sucesso. O Super Mario Run só no iOS não se mostrou tão bom assim. Vamos ver agora com o lançamento do Android. E o Mitomo é uma coisa à parte, né? É um teste. Então acho que no geral tá positivo o saldo da Nintendo.
Eu não sei, porque os jogos precisam vender. Eles precisam dar lucro, ele é um mercado. E Super Mario Run não tá vendendo. Ele tá sendo baixado, mas não tá vendendo. Eu não sei se essa estratégia de lançar demo e depois cobrar pras fases completas foi uma boa ideia. Até porque Super Mario Run você consegue jogar muito a demo, muito. Se você entrar no modo online lá e o competitivo, que é bastante divertido. E se você quiser fazer tipo 100% das três fases que tem disponíveis lá.
Você vai ver então que a Nintendo ela vai perceber que gacha, que é o esquema, e vai ser Pokémon gacha, Zelda gacha, todo o resto vai ser gacha. Animal Crossing já é gacha, assim.
Se Animal Crossing for gacha, é bem certo que eu vou gastar uma grana. E Pokémon gacha, eles tentaram fazer com aquele Pokémon...
Comasters, né?
Não, Pokémon Comaster não. É aquele Pokémon do Yu lá. Rumble do 3DS,
etc. É Pokémon Rumble, a série Rumble, né?
É, a série Rumble, você podia comprar os bonequinhos e não vendeu muito, né? Não vendeu quase nada, na verdade.
Ali eu acho que foi mais uma prévia dos Amiibos do que um gacha de verdade.
É um gacha,
você podia comprar... ele funciona como gacha no gameplay, assim, né? Um negócio, mas...
No Japão também, você ia lá botar uma moedinha e caía o brinquedinho aleatório.
Ah, né? É verdade, né? Tinha pra Android, né? Lançou depois isso, né?
Lançou pra Android esse jogo?
Ou lançou pra 3DS?
Lançou pra 3DS, só que ele... Não, então,
pra lançou 3DS aquele pra ser... Não, mas lançou um pago dele, não lançou? Tipo, um free e você paga ou não?
Não tô sabendo disso.
Então tô confundindo com aquele outro que... Da cabecinha que cai.
Nossa, cara.
Sabe aqueles, aquele...
Sei.
Eu não lembro aquele...
Eu sei. Aquele Puzzle League. Ah, esqueci o nome agora.
É, então. Cara, é esse outro.
Eu tô com Alzheimer, não é possível, tá esquecendo o nome do jogo. E eu não vou lembrar agora, eu sei qual que você tá falando. Também não joguei muito esse, mas nenhum desses é gacha, né?
Não é gacha, mas dá pra gastar dinheiro, né?
Pokémon Commaster é gacha, né?
Pokémon Commaster é gacha.
É, e nenhum deles também vendeu muito, né? Eu não sei qual que é a estratégia da Nintendo pra acertar o gameplay de Pokémon no mobile agora. Porque Pokémon GO... deu certo, tipo, mas foi uma tentativa meio aleatória.
Mas acho que deu lucro bastante, não deu?
Deu, mas não diretamente pra Nintendo. A Nintendo precisa lançar o jogo, né?
Sim.
E a Pokémon Company. E das outras franquias, eu não sei qual que vai ser a estratégia também pra adaptar o gameplay, né? Porque tirando Pokémon e Animal Crossing, eu acho que não tem outra franquia da Nintendo que seja rentável pros mobiles.
Metroid Pinball. E aí você paga pra jogar. Depois que você morre 3 vezes, sei lá.
Ótima ideia, nem vai deixar as pessoas frustradas, né?
Ah, frustração é parte. É só você dar o suficiente pra ela se viciar antes de começar a frustração.
Pode escrever. Vamos esperar aí, então, Harvest Moon versão fazendinha feliz aí também. E aqui estamos nós, na nossa sessão de interação com o ouvinte. Nesta semana, nós vamos ler o comentário do nosso grande amigo Rodney Vinorelana. Então, por favor, Jumon, faça as honras.
Olá, amigões do Estação 64. Enquanto aguardo o mês de julho para comprar a Switch com alguns joguinhos a mais, tô resistindo heroicamente a levar qualquer spoiler sobre a história do Zelda. Porém, comento-lhes que tenho um conhecido repórter de games espanhol que teve sua caixa de e-mails lotada com todos os possíveis spoilers de Breath of the Wild que possa imaginar, estragando a experiência do game para ele. E vocês, como reagem quando entregam de bandeja o final de qualquer jogo ou filme que vocês gostam? Saludos cordiais. Eu não sei, até hoje eu não sei se traduzir saludos, eu tenho que ver depois no Google isso.
É meio que...
Cumprimentos cordiais?
É tipo, cumprimentos, é isso mesmo. E eu e o Jamon, a gente tem um círculo de amizade que tem prazer por dar spoiler.
Inclusive o Mario, eu acho que eu sou um deles.
Não, o Jamon, ele sabe dar spoiler de maneira aleatória e... Ele consegue dar spoiler e mesmo assim ele não percebe que ele tá dando spoiler. E a qualquer momento ele pode estar falando de um assunto, ele dá spoiler e ele não percebe, não se toca.
É que às vezes eu tenho um problema de falar, né? Ou você já chegou na parte que tal personagem morre? Ai não, opa, então já foi. Às vezes acontece isso e às vezes... Mas não sou tão spoilers ainda, o Mario faz muito xixi.
Não é, mas você dá bastante spoiler, mas não é tão forte quanto, tipo, o outro círculo de amizade que a gente tem. De galera no Facebook, publicar fotos e vídeos e já aconteceu em casos delas me marcarem. E eu não sei se é de propósito ou não, não sei dizer mais.
Eles gostam de você e estão felizes em compartilhar esse momento com você, Mario. Isso é bonito.
É. O resultado disso é que eu parei de seguir uma galera por causa disso. E se você foi uma delas, você nunca saberá.
Uma coisa que eu acho foda, principalmente com esse Zelda Breath of the Wild, que a experiência, mais ou menos, a grande parte da experiência em você descobrir coisas, é a galera... E isso bate muito com o que os videogames agora propõem, que todos os videogames agora tem botão share, no Switch, o PS4 já tinha, eu não sei, o Xbox One. Tipo, você tenta fugir do spoiler, mas a empresa tá empurrando, ela facilita de todas as formas possíveis pra o cara postar em rede social, e a rede social exige isso, né, que você compartilhe o que você está fazendo no momento. Então, se você tem amigos, seu ciclo social gosta de videogame, a chance é muito boa de você receber, por exemplo, spoiler de videogame. É a mesma coisa, quando tem Game of Thrones, a galera chora lá no... Eu não assisto Game of Thrones, mas a galera chora falando que tomou spoiler, se o cara não acompanha fielmente todo dia. Ciclo de anime é a mesma coisa, então as redes sociais são, acho que, o maior ponto dos spoilers, e eu fico muito puto, porque eu gosto de ter a primeira experiência, né? Ter a primeira vez, eu gosto de estar fazendo a coisa. Eu não gosto de, tipo, ó, pô, descobrir que tal personagem morre, como, porque é meme agora, né? Deu 2 meses que o jogo lançou, virou meme.
É, vai do bom senso da pessoa que tá jogando. Eu gosto, se encontrar uma coisa engraçada, se alguma coisa legal que aconteceu comigo, eu vou lá, tirar uma foto e compartilho. Mas eu não vou tirar uma foto, sei lá, do personagem com uma espada enfiada no meio do peito. É no...
E falando, é que triste, chorei.
Chorei. E também não vou publicar do final do jogo, não vou fazer um álbum de fotos do final do jogo, onde aparece alguma coisa que eu não manjo. É bom senso isso, né? Depois o pessoal fala, porra, não tenho amigos, por que será? Deve ser porque você fica publicando página do Naruto no Facebook, caralho.
Muito bom. Acho que deu essa sessão de expurgo aqui.
Então é isso. Se a primeira vez que você está ouvindo, não deixe de assinar o nosso feed. Nós lançamos um novo episódio de podcast toda segunda-feira à meia-noite. Também não deixe de nos seguir no Facebook, no Twitter e, sei lá, no Google Plus, se alguém ainda usa. Nos avalie no iTunes, isso vai ajudar muito o nosso trabalho. E até o próximo episódio.